Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos entrando aqui para a nossa live de segunda-feira. E aí, Danilo, tudo bom? Esperar uns minutinhos aí o pessoal entrar. Estou com um pouco de calor. André, Áurea, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho aqui, a gente começa. Que hoje a gente vai falar de como montar carteiras de investimentos. E no final, como tem gente pedindo, eu estou abrindo um programa de mentoria aí. Aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso também. Mas o foco principal da aula hoje é como montar carteiras, tá? Por que que eu resolvi falar sobre isso? Por que que, enfim, de onde surgiu esse tema? Basicamente, esse tema surgiu pelo fato de, com tudo que aconteceu desde o mês passado, várias pessoas chegarem para mim, com dúvidas do que fazer com a carteira, como agir, pessoas perdendo mais que o que a bolsa caiu. Eu vi bastante alocação errada, enfim, nada a ver com o perfil da pessoa, ou alocações preparadas só para um tipo de cenário. Como a gente fica muito difícil da gente prever cada cenário, o que vai acontecer exatamente, a gente não pode se dar ao luxo de achar que quando as coisas forem acontecer, a gente vai de fato ter tempo para mudar. Então, a ideia é falar mesmo como montar carteira de investimentos e por que que isso é importante, tá? E como montar carteiras de investimentos que elas sejam possíveis de vencer em quase qualquer cenário. Por que quase qualquer cenário? Porque todos os cenários ficam. É um pouco forçado demais, mas dá para montar uma carteira de investimento boa que vá bem em quase qualquer cenário, tá? E como é que você consegue fazer isso, né? Por que que dá para montar esse tipo de carteira? Porque você consegue montar carteiras que elas tenham ativos com correlação negativa. Ou seja, você consegue montar carteiras que cada ativo nela eles não andem juntos, né? É o famoso quando um ganha, o outro perde, ou quando um perde, o outro ganha. Se você conseguir equilibrar bem isso dentro da sua carteira, ou não necessariamente perder. Fala aí, Pedro, tudo bem? Ou não necessariamente perder, mas não andar no mesmo sentido, na mesma intensidade, você consegue montar uma carteira que vá bem em quase qualquer cenário, tá? É possível sim. E por que que isso é importante? Como eu falei para vocês, eu vi muitas carteiras de muita gente que tinha entrado na bolsa faz pouco tempo, ou faz um ano já, mas as pessoas estavam posicionadas só para um cenário. E isso foi, enfim, não é culpa da pessoa, né? Porque muitos entraram na bolsa agora, então. Quando você ouve todo mundo falar que uma coisa vai dar certo, que vai funcionar, e seus amigos também estão agindo dessa forma, e tudo indica. Deixa eu só ajustar a luz aqui. Tudo indica que isso vai de fato acontecer. Você acaba acreditando no caso e se posicionando assim. E a verdade é que tudo era para dar bastante certo para as ações, para a economia no Brasil. De uma forma geral, muita gente sabia que o mercado lá fora não estava mais tão pujante devido a vários anos de crescimento acelerado, porém ninguém esperava o que aconteceu. Então, enfim, dá para entender quem sofreu grandes perdas aí. Eu não sei se alguém de vocês aqui na live agora acabaram sofrendo perdas grandes, mas. Bastante gente sofreu bastante e totalmente inesperado. Então, as pessoas, enfim, começaram a questionar o que elas estavam fazendo e tudo mais. E Ó, parece que o Pedro foi um deles. E a única forma da gente conseguir fazer isso é ter uma carteira bem montada, bem posicionada, tá? Funciona mais ou menos da mesma forma que você construir uma casa. Você tem que construir uma casa que seja confortável para os dias de verão, mas que nos dias de inverno você não morra de frio. Então, porque eles vão vir, e o tempo pode virar mais rápido do que você imagina, tá? Então, só para contextualizar rapidinho aqui, para quem ainda não me conhece direito, ou quem está entrando aqui na minha página, no meu Instagram agora, enfim, eu sou o Vitor Savioli, eu me formei em administração de empresas, eu trabalhei durante quase 6 anos no banco JP Morgan, é o maior banco de investimentos do mundo, tá? Eu trabalhei aqui no Brasil, mas ele é mundialmente muito conhecido. Tem aí, sob gestão, trilhões e trilhões de dólares. Cerca de 25% dos dólares das contas dos Estados Unidos passam pelas contas do JP Morgan. Então é um banco realmente muito grande. E lá, eu trabalhei basicamente na área de crédito, onde eu estudava empresas, analisava negócios, analisava setores, conversava com a gestão e definia emprestar dinheiro para as empresas ou não, tá? Era uma análise bem minuciosa, porque aqui no Brasil o banco tinha um posicionamento, ainda tem um posicionamento bem conservador, então ele não entrava em qualquer coisa. E sempre que você está fazendo um investimento, você tem que pensar em três coisas. A primeira coisa delas é, anotem aí, sempre que você vai fazer um investimento, você tem que pensar em três coisas, tá? A primeira delas é, como que eu vou pegar o meu dinheiro de volta? Como que eu vou recuperar o meu dinheiro ou como que eu vou ganhar dinheiro aqui, tá? A segunda coisa é, o que que pode acontecer se o que eu estou achando aqui que ia me pagar não acontecer, tá? E o terceiro, o que que eu vou fazer se tudo der errado, tá? Quando a gente está pensando em investir em dívida, é até mais fácil pensar assim, porque você empresta o dinheiro e vê se a empresa ou, enfim, a entidade que você está emprestando, como que ela vai te pagar. Se ela não te pagar, você qual outra forma a empresa vai ter de te pagar, tá? E se tudo der errado, você tem algum tipo de garantia ou coisa desse tipo? Quando a gente pensa em dívida, é assim que a gente faz mais ou menos essa análise. Quando a gente investe em ações ou qualquer outro tipo de investimento de renda variável que não seja em dívida, a gente pode pensar conforme for mais ou menos como o dividendo, tá? Então, vamos supor que eu vou investir em uma empresa boa pagadora de dividendos ou até em um fundo imobiliário. Então, primeiro, da onde vai vir o meu retorno? Aí a gente pode pensar, ah, ela paga dividendos, sei lá, de 10% ao ano. Vamos supor. Dois, se ela não pagar esse dividendo, se ela, ou se ela sofrer algum problema para pagar esse dividendo, o que que ela pode fazer? Será que ela pode vender uma máquina? Será que ela pode desativar algumas operações? Será que ela pode pegar dinheiro emprestado para conseguir de fato me pagar? Tá? E terceiro, se tudo der errado, o que que eu vou fazer para limitar as minhas perdas? Tá? E aí, no caso, quando a gente está investindo em ações ou quando a gente está investindo em fundos imobiliários, esse terceiro ponto aqui, como a gente não tem a garantia, né, que como um empréstimo via de regra possui, é por isso que é tão importante você investir em bons ativos e entrar na hora certa, tá? Pagar um preço bom, pagar um preço justo aí abaixo do preço justo, porque quando tudo cai, é isso que te segura. Exemplo prático e simples. Quem mais sofreu do final de fevereiro para cá, foram aquelas pessoas que começaram a investir em novembro, dezembro, janeiro desse ano, tá? Até mesmo fevereiro. Por quê? porque elas pagaram um preço mais alto. Quem começou a investir, por exemplo, no comecinho de 2018 e já tinha uma carteira com uma alocação interessante e tal, pegou um preço bem bom, bem barato perante ao tudo que subiu. Óbvio que agora essa mesma pessoa está chateada com todas as quedas que aconteceram, porque ela ganhou dinheiro, mas se ela não vendeu, caiu muito, mas a dor dela é bem menor do que aquele cara que entrou no ponto de máximo, tá? O que que ajuda a mitigar isso também é você sabendo que você está fazendo bons investimentos, independentemente do preço. Como assim? Ah, eu quero ter ações do Itaú. Se eu paguei R$ 30, poxa, beleza, agora tá 20, não sei, tô chutando os preços aqui, tá? Eu também quero ser dono do Itaú a 20, mas obviamente que eu sei que o Itaú é uma instituição sólida que vai estar aqui por muito tempo, etc, etc e tal. Teve muita gente que, por exemplo, montou uma carteira focada principalmente nas small caps, nas pequenas empresas, pensando em dar muita porrada para cima e só montou uma carteira com base nisso. De fato, essa pessoa sofreu grandes danos e agora muitas dessas empresas estão sendo questionadas. Putz, será que ela vai conseguir rolar a dívida que ela tem, ou pegar a dívida com os bancos, ou renegociar com clientes ou fornecedores? Então, obviamente que essa parte mais da análise também conta, tá? Mas pensando aqui em montar carteiras, a gente tem que seguir algumas etapas, tá? A primeira delas, e a mais simples e a mais fácil, mas que quase ninguém faz porque ela é muito negligenciada, é o tal do perfil do investidor, tá? Por quê? Quando você, e eu não estou falando aqui daquele questionário super resumido, super superficial das corretoras. Estou falando aqui de um questionário de você conversar com você mesmo para entender. O que que você vai entender? Primeiro, o seu perfil do investidor, ele passa por você entender a sua capacidade de assumir perdas, tá? A sua vontade de assumir risco e o seu estilo de vida. Como é que essas três coisas aqui conectam? Porque não adianta nada você ser um cara que quer arriscar muito, mas você tem pouco dinheiro guardado ou você tem custos muito altos que não te permitem assumir tanto risco, ainda que você queira, que você seja uma pessoa com perfil arrojado. Se algo der errado aqui no meio do caminho, você pode se queimar. E também tem que ver com o seu estilo de vida. Se você é um cara que gosta de, sei lá, toda hora sair para jantar, ou de fazer viagens, ou você é um cara que, enfim, tem quatro, cinco filhos, tudo isso você tem que colocar na conta quando você está, de fato, montando o seu perfil de investidor. Porque é isso, esse é o raio-x, tá? Que vai te permitir ter a direção para montar todo o resto na hora de você, de fato, criar sua carteira. É com base nisso, tá? E aí, algumas perguntas que são simples, mas que todo mundo tem que se fazer na hora de montar qualquer carteira, são as seguintes. Qual é o meu retorno requerido? Fala aí, Calfinho. Qual é o meu retorno requerido? Ou seja, qual é o retorno que eu de fato quero atingir com a minha carteira? Pode ser anual, pode ser dentro de 10 anos, pode ser dentro de 5 anos. Vai depender do seu horizonte. Mas qual é o retorno que eu quero, tá? Agora, uma outra coisa que não tem necessariamente a ver com a primeira. Qual é o retorno que dá para atingir? Por quê? Como eu falei, não adianta nada você ter uma vida que você não tem tanta capacidade de assumir perdas e querer ter um rendimento muito alto. Por exemplo, imagina que você seja uma pessoa de 70 anos, que você vai viver até os 100, mas que você não trabalha mais. Ainda que você queira ter um retorno muito alto, vai ser difícil você atingir esse retorno muito alto, porque você vai ter que se arriscar muito mais do que seria adequado aí para o seu perfil. Então, essas duas coisas têm que se conversar e você tem que ter a noção disso. Tem muita gente que não tem a menor noção disso e aí depois acaba se frustrando. E a terceira pergunta que você tem que se fazer é: qual que é o máximo que eu posso perder? Tá? Qual que é o máximo que eu posso perder? Em todo investimento que você faz, você tem que ter ali algumas políticas que vão te guiar nesse investimento. Seja o quanto que ele vai subir para eu começar a realizar um pouco de lucro, seja o quanto que ele vai cair para eu começar a limitar um pouco as minhas perdas, seja o peso desse investimento como um todo na minha carteira. E aí, isso falando em grandes grupos ou dentro de grandes grupos, por exemplo, vamos supor que dentro da sua carteira a parte de renda variável corresponda por 30%. Tá? Você tem que ter algum tipo de política que, óbvio, esteja alinhada com o seu objetivo e alinhada com o quanto você pode assumir de risco, para quê? Você tenha algo que te guie, ou seja, na minha carteira eu nunca vou ter nenhuma posição que corresponda por mais de 5% da minha carteira, ou eu não vou ter nenhuma posição que corresponda por mais de 10% da minha carteira. Por quê? Tendo políticas como essas, eles são os verdadeiros, como se fosse a caneleta ali do boliche, que eles são aquelas barreiras que te ajudam a você de fato atingir o seu objetivo maior, que não é somente ganhar cinco vezes em uma ação ou em um tipo de investimento, mas é você pensar a sua carteira como um todo, porque na verdade, no final do dia, é tudo dinheiro, é tudo papel. Não interessa se você ganhou no investimento A ou no investimento B. E uma outra coisa muito importante, que não é necessariamente aqui o caso da maioria das pessoas aqui, porque a maioria das pessoas aqui são jovens, mas à medida que a idade vai avançando e que você vai tendo que viver do investimento que você já investiu, tem um negócio que chama-se o percentual de você utilizar esse patrimônio. Então vamos supor que você tenha 10 milhões de reais e que aí você precisa todo ano de 8% desse patrimônio para pagar suas contas, para enfim, para você viver a vida que você quer viver. Certo? O que que vai fazer essa sua carteira, esse seu patrimônio durar mais ou menos? É a performance dele ao longo do tempo e o quanto que ele cai nos primeiros anos, tá? Por quê? Se você tem uma carteira de investimento que ela tem que te sustentar, vamos supor, por 20 anos, até o final da sua vida, e não tem dinheiro novo entrando, o que acontece? Se você perde muito dinheiro nos primeiros anos e consome, ou seja, se os investimentos caem e você consome esse investimento, o seu bolo total, né, de patrimônio investido, ele vai caindo mais rápido. E aí o que antes você consumia, que seria 8% do patrimônio, ele acaba virando 15%, às vezes 20%. Então, quando a gente pensa em um patrimônio e o retorno ao longo do tempo, ele pode traçar basicamente dois trajetos aqui, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês. Um é assim, o outro é assado, ó. Você está dando para ver direito? Mas um patrimônio, ele começa a perder, ele começa perdendo e depois ganha, e o outro começa ganhando e depois perde. Isso aqui, dessa forma, se você não precisa de dinheiro, desse dinheiro que está investido, se você não toca nesse dinheiro, não tem problema. No mesmo horizonte de tempo, eles podem chegar ao mesmo lugar. Só que, quando você precisa consumir esse dinheiro, você precisa utilizar esse dinheiro em maior ou menor grau. O que geralmente acontece é isso aqui, ó. Que eu vou desenhar aqui em outro gráfico. Tá muito feio meu gráfico, mas tudo bem. Eu vou desenhar em outro gráfico aqui. É o seguinte, ó. Quando você gasta, quando a performance da sua carteira vai mal nos primeiros anos e você ainda precisa sacar dinheiro, as chances são que seu dinheiro vai acabar em 20 anos. Quando a performance da sua carteira, ela começa indo bem e depois cai, e você precisa sacar esse dinheiro, as chances são que o seu patrimônio fica mais estável, tá? Eu sei que tá espelhado, mas não tem o que fazer, foi mal. Ou seja, qual que é o resumo da história? Você tem que entender também a sua taxa de utilização desse patrimônio. Essa é uma coisa que pouca gente pensa, mas ela acontece, né? Geralmente todo mundo fala, não, esse dinheiro que eu vou colocar aqui é para longo prazo, eu não vou mexer e tal. Mas isso é só teoria. As coisas na vida acontecem. Às vezes você quer comprar uma coisa nova para sua casa, às vezes você quer pagar um curso para o seu filho, às vezes você quer, enfim, fazer uma viagem, enfim. E aí, isso tudo, como não é planejado, ele acaba, enfim, não entrando na conta e na hora do vamos ver, você tem bem menos patrimônio do que você imaginava, tá? Então essa é uma coisa a se pensar. Então, fazendo essas perguntas aqui, eu fui bem extenso, mas fazendo essas perguntas, você consegue criar o quê? Uma base, um fundamento para você conseguir construir a sua carteira, tá bom? Depois, tem algumas coisas que você precisa entender, tá? A primeira delas é entender como que funciona a alocação da sua carteira em um ambiente macroeconômico, tá? O que eu estou querendo dizer com o ambiente macroeconômico? Com o país ou os países. Por quê? Vou tentar desenhar aqui também para vocês. Porque basicamente o ambiente econômico de um país, ele vai guiar a forma que você tem que se posicionar, tá? E entender isso vai te permitir se antecipar aos movimentos do mercado. Como assim, Vitor? Olha, eu tô vendo que, só um exemplo, tá? Hipotético. Tô vendo que as políticas desse governo estão mais para o mercado, mais para a livre iniciativa, tende a beneficiar as ações, as empresas. Mesmo que isso não tenha acontecido, o seu papel é o quê? É antecipar, de certa forma, esse movimento e se posicionar para capturar esses ganhos. Ou se não, ao contrário, puxa, tô vendo aqui que na verdade a inflação vai subir muito, a taxa de juros deve subir muito, deve ser ruim para as empresas. O que que eu tenho que fazer em um cenário como esse? É um cenário de inflação alta e crescimento baixo, que é o que a gente viveu aqui em vários anos do período Dilma, por exemplo, tá? Como que eu me posiciono? Essa parte desse ambiente mais macro, ela te dá o pano de fundo para você mexer nos grandes grupos, da sua carteira de investimentos, tá? Para você entender quanto que você tem que ter na renda variável, quanto que você tem que ter na renda fixa, quanto que você tem que ter, mais ou menos proteções. E soma-se a isso, não só a gente pensando aqui no quintal de casa, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, tá? Tem diversos estudos que mostram que a diversificação geográfica pode salvar todo o seu investimento, tá? Ela pode simplesmente te ajudar e fazer a total diferença. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Brasil, que é o mais fácil, tá? O Brasil vem aí desde os anos 90 aos trancos e barrancos. Hora dá certo, hora dá errado. Hora dá certo, hora dá errado. Hora dá certo, hora dá errado, tá? Antigamente era difícil você investir fora, tá? Hoje em dia não é mais assim. Mas vamos supor que o Brasil continue nessa toada, tá? Vamos supor que ele tenha períodos de voo de galinha, períodos ruins. Períodos de voo de galinha, períodos ruins. Qual que é uma excelente forma de você não ficar suscetível a isso? É você investir em países desenvolvidos. Qual que é a forma mais fácil? Você investir em ETF aqui na Bolsa Brasileira. Mas você também, ETF que investe fora, né? Mas você também pode investir diretamente fora do país em investimentos específicos. Por quê? Porque aí você não depende do governo de esquerda ou de direita, dos políticos brasileiros, de um país sem educação, sem saúde, sem segurança. Ainda que tenha que esse ambiente ruim forme empresas fortes com boas oportunidades, não é um ambiente econômico tão saudável assim quanto os outros países. E você não precisa ficar refém disso, você pode diversificar, tá? Você pode ter investimentos em moeda forte. E isso te salva também. Só que não adianta só você só saber disso sem identificar aí as tendências macroeconômicas. Então, a parte macro, seja no Brasil ou seja em outro país fora que você invista, ela é importante. Depois a gente tem uma parte da alocação que vai ser a alocação do meio, né? Mesmo. Por quê? Uma vez que você fez a parte macro, que você identificou o que deve ir bem ou mal em cada país, como se posicionar em grandes grupos, você vai ter a alocação mesmo, que é a alocação dentro desses grandes grupos. Então tá bom. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que investir no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos pensar em ações Brasil e em ações Estados Unidos, para ficar mais fácil. Agora, como que eu vou investir dentro desses dois grandes grupos, tá? Como que eu vou alocar os meus investimentos dentro dessas grandes classes, dessa parte maior, tá? É o que a gente chama aí de alocação mesmo, tá bom? Que é o quê? Você de fato conseguir otimizar essa parte desse seu investimento. Você definiu a classe, mas você não definiu como que você está comprando essa classe. Então, essa parte é importante. E aí, depois, tá bom, vamos supor que você então definiu ações Brasil, ações Estados Unidos. Você vai investir mais ou menos 20% em ações arriscadas Brasil, 80% em ações mais seguras Brasil, a mesma proporção lá fora. Agora, como que você vai de fato escolher cada um dos investimentos dentro dessa alocação de 80-20 que você acabou de definir? Aí a gente parte para a parte da alocação micro, que é de fato pincelar cada uma dessas coisas, tá bom? Depois de tudo isso, Você tem que conseguir administrar a sua carteira, administrar as exposições, tá? Não só em ações, mas também na renda fixa Brasil, renda fixa fora, proteção Brasil, proteção fora. Teve até uma dúvida que me mandaram aqui, que foi do Murilo. Ele falou: quanto que você coloca em commodities, tá? O que que vai depender? Vai depender do seu ambiente macro. A economia tá crescendo? Sim ou não? A inflação está subindo? Sim ou não? Tá? Ou ela tem perspectivas de subir nos próximos anos, ou no próximo ano, ou tem alguma perspectiva dessa inflação subir agora? Se sim, aí você aloca investimento com base nas commodities que você acha que deve se beneficiar desse ambiente econômico. Se não, se você acha que, por exemplo, a inflação vai cair e que o ambiente econômico vai cair, o que que isso implica? Né? Implica mais desafio da parte econômica. Isso implica mais insegurança. Se sim, se não, você pensa, poxa, então nesse ambiente uma commodity de pedras preciosas ou minerais metálicos, ela pode se beneficiar mais nessa parte, tá bom? Pessoal, eu vou responder as dúvidas depois para não travar o raciocínio aqui, tá bom? E aí, pensando em tudo isso que a gente falou e em pessoas me pedindo para ter um acompanhamento, ter algo que eu consiga aí passar com elas, seguir com elas, de fato liderar, principalmente o Carlos, que eu falei com ele aqui no final de semana, eu resolvi então abrir um programa de mentoria, tá? Básico, simples, como que vai funcionar, explicando aqui do jeito mais conciso possível. Vai ter basicamente três etapas, tá? A primeira etapa vai ser a parte da consultoria que eu já fazia com os meus clientes, de consultoria propriamente dito. Como que funciona? Eu te ajudo a entender o seu perfil, eu te ajudo a montar a sua carteira e você tem acesso a mim para seguir nesse caminho, tirar as dúvidas comigo. Depois, a gente vai ter a mentoria em si, que vai ser em grupo, porque além de aliar a força do grupo, a gente consegue agregar networking, que vai ser basicamente encontros a cada 15 dias, tá? A gente abre uma sessão online aqui no Zoom e discute, bate papo e conversa aí sobre carteiras específicas de cada um e sobre tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô estudando, tá? E de bônus vai o meu treinamento, que é sobre montar carteiras, tá? É um treinamento que eu não abro, ele não está disponível. Eu não abro ele para vendas, que nem eu abro os outros. É só basicamente para quem já é o meu cliente e eu vou estar entregando ele para vocês de bônus, tá? Quanto que vai custar? Eu deveria cobrar muito mais, tá? Hoje cobro as minhas consultorias, para você ter uma ideia, R$ 4.000. Para um programa de mentoria, 12 meses, a cada 15 dias de acompanhamento, eu deveria cobrar muito mais. O que que eu vou fazer? Eu resolvi subir o preço para R$ 5.000, certo? Cobrar R$ 5.000 pela consultoria, o acompanhamento e mais o treinamento de bônus. Porém, para quem se inscrever até hoje, tá? Eu tô dando R$ 1.000 de desconto no cupom, que é as minhas iniciais do cupom de desconto, a letra V e a letra S. Então, se você tem interesse aqui e quer se inscrever, você tem que ir lá no link do meu perfil aqui do Instagram, clicar lá no link. Lá em cima, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu celular, e lá em cima, na outra página, você vai colocar lá em cima: tem cupom? Você vai clicar lá e vai digitar a letra V de Vitor e a letra S de sapato, E aí ele vai dar automaticamente R$ 1.000 de desconto para quem tiver interesse. E aí você se inscreve, você se cadastra. O programa dura 1 ano, a gente vai ter a parte individual e também o acompanhamento em grupo, tá? Foi o que eu arrumei de melhor para conseguir ajudar vocês e guiar vocês nessa hora de instabilidade e que vai definir sim o que você fizer agora, vai definir sim a sua riqueza para os próximos anos, tá? Agora é a hora de agir com mais cautela, pensando melhor e que vai te dar depois uma vantagem quase injusta sobre os investidores que vão passar os próximos 2 anos aí perdendo dinheiro, tá bom? Agora estou aberto aqui para dúvidas, podem me mandar as dúvidas. O Carlos falou: o que você acha dos ETFs IVVB11 e SPXI11? Eles são bons para diversificação de carteira e para você ter exposição em dólar, tá? O Danilo perguntou: investimento em ações nos Estados Unidos é feito por uma corretora do exterior? É sim, Danilo. Espera aí que eu estou tentando sempre dar pau esse chat aqui. Pegar mais perguntas que tinham me mandado aqui antes. O David, 1 ano de investimento. Edu, isso vai depender da carteira de cada um, tá? Quanto no Brasil, quanto fora. É pessoal, gente. É igual você ir no nutricionista, é igual você ir no médico. Cada um tem uma alocação sua, entendeu? É por isso que eu faço as consultorias, porque é particular de cada um. O que pode ser bom para mim pode ser péssimo para você. O David perguntou: 1 ano de investimento, 150 mil de patrimônio, quantas ações você teria em carteira? David, você tem que pensar. O que que você quer? Mais agilidade, em multiplicação de patrimônio, correndo mais risco? Ou você quer crescer o patrimônio, mais devagar e com menos risco, tá? Se você quiser mais devagar, com menos risco, você tem que ter mais ações. Se você quer ter, mais agilidade, com mais risco, você tem que ter uma carteira mais concentrada, tá? O Hugo perguntou: como me expor ao ouro? Você pode se expor ao ouro tanto comprando o ouro na Bolsa do Brasil, quanto investindo em fundos que investem em ouro, tá? É o jeito mais fácil. Eu invisto em fundos que investem em ouro. O Murilo perguntou: quanto você recomenda colocar em commodities, visto que estou vendido em stocks? Bom, se você está vendido em stocks, você está apostando então que as ações vão ir mal, certo? O mundo deve, pela sua cabeça, você acha que o mundo vai entrar em crise profunda. Vai depender da sua carteira, mas você tem que ter pelo menos. Se você estiver pensando em ouro e prata e tudo mais, você tem que ter pelo menos aí uns 10%. Agora, você tem que ter dinheiro em caixa para, se essa sua posição vendida nas ações não acontecerem, as ações acabarem subindo e você tendo que recomprar essas ações mais caras, você tem que ter bastante dinheiro em caixa para você não quebrar, tá? É isso aí, gente. Quem mais tem dúvida? Deixa eu pegar uma água aqui. Ninguém mais tem dúvida? Dúvidas sobre o mercado, dúvidas sobre a mentoria, dúvidas sobre qualquer coisa. Vocês viram que da hora que o Itaú vai doar 1 bilhão para a saúde? Ninguém tem dúvida? Então tá bom, pessoal. Obrigado. É, a gente se vê amanhã às. Opa, mandaram uma dúvida aqui. Jorel, estou começando agora no mercado de ações. Esta mentoria é para iniciantes? Boa pergunta. Olha, a mentoria ela funciona para qualquer tipo de investidor, tá? Porque se você é iniciante, se você é avançado, enfim, no momento que a gente está, você tem que saber se posicionar, você tem que saber ter uma carteira bem construída. Então, mesmo você sendo iniciante, mesmo você querendo começar aos poucos nas ações ou enfim, no mercado de renda variável como um todo, o interessante é que você sim faça uma mentoria para você. O que aconteceu muito foi, e não é crítico a ninguém, mas foi, a gente estava num ambiente que estava relativamente fácil investir, porque estava tudo indo bem, então estava permitindo muita gente colocar em empresas mais arriscadas sem precisar se preocupar muito, tá? E isso ilude. O que aconteceu foi que o que era planejado acabou não acontecendo. E aí agora você tem que saber de fato a redirecionar a sua carteira. Então funciona para iniciante, funciona para qualquer nível, tá? Pedro está perguntando, pode dar mais detalhes da mentoria, como que ela funciona? Como eu falei, Pedro, a gente tem uma primeira etapa individual que é na verdade é o que eu faço na consultoria, que é eu entender seu perfil. Qual seria uma carteira ideal para você, tá? E eu te ajudo a montar essa carteira, tá bom? Focada aí em grandes grupos, focada aí em alocação de ativos, tá? Em classes. Por quê? Tem gente que gosta mais de estudar ativo específico, de ir atrás de empresa, de ir atrás de ação A, B ou C. Tem gente que não. Tem gente que só quer, enfim, facilitar colocar o dinheiro em fundo, ter uma alocação legal, mas não é uma pessoa que acompanha tanto. Essa pessoa é o cliente típico que eu faço consultoria, tá? E para quem quer uma consultoria, mas também quer um acompanhamento, daí o acompanhamento vai ser a cada 15 dias online, tá? A gente define aí as datas, os horários e aí a gente faz essa mentoria cada 15 dias em grupo para discutir, enfim, temas específicos de cada um, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, e também para conversar aí sobre o que está acontecendo no mercado, o que de fato fazer ao longo do tempo. E também vai de bônus o curso que eu tenho, que é de montar carteiras, tá? Ele vai também para vocês de bônus. E aí é óbvio, vamos supor que vai ter uma sessão de mentoria essa semana, tá? Só um exemplo. Caso você não consiga participar, elas vão ficar gravadas para que você assista depois. Carlos perguntando: FIIs são uma boa escolha mesmo na crise? Eu acredito que sim, viu, Carlos? Porque o problema da crise maior, né, são aqueles ativos que têm dívida, certo? É uma empresa que ela é boa, mas ela tem uma dívida muito grande, tá? Exemplo, a Netflix não dá grana, ela não consegue gerar dinheiro. Nesse ambiente que é a que a gente está agora, para ela conseguir investir em novas séries, como é que ela vinha fazendo? Ela levantava dinheiro emprestado, investia nas operações. O dinheiro era muito farto, era muito barato, então ela fazia isso sem muita preocupação. Agora, o mercado de dívida acabou. Ninguém consegue pegar mais dívida no mercado. Se não vier alguém comprar ela, botar uma grana nela, injetar um dinheiro nela, ela vai quebrar. Mesmo sendo uma empresa que os consumidores gostam, tá? Porque ela não gera caixa. Na maior parte dos fundos imobiliários, que são ativos reais, né? Tijolo não desaparece. Ele ainda aqui no Brasil tem a vantagem de não ter dívida. A maior parte deles não tem dívida. é mais tranquilo você conseguir navegar esse período incerto com os fundos imobiliários. Óbvio que você tem que saber escolher, tá? Mas na pior das hipóteses, o metro quadrado ali vai ter um valor, certo? Uma casa, por pior que esteja o momento econômico, ela vai ter um valor. Um prédio é a mesma coisa. Com a vantagem que nos fundos imobiliários você tem liquidez, né? Ativos, imobiliários comprados direto pessoalmente, você não tem essa liquidez. Então, apartamento, essas coisas assim, para quem quiser vender agora, tem que ajoelhar e aparecer alguém querendo comprar e por um preço bem barato, tá bom? Quem mais aí tem dúvidas? Ficou claro sobre a mentoria, como que vai funcionar? E para quem entrar até hoje, tem R$ 1.000 aí de desconto, tá? E vocês podem dividir até em 12 vezes no cartão, tá? Então, se você conseguir fazer no cartão, é óbvio que tem juros, mas não fica pesado. Dúvidas, dúvidas? Daiane, você tem que sempre investir. Quem não investiu agora não tem dinheiro guardado, tá? E aí, como é que você passa esse período? É difícil. Então, investir ou não, não é a pergunta. A pergunta é onde investir? Tá? E aí vai depender do seu perfil, vai depender do que você quer. Se você quer mais tranquilidade, se você quer mais agilidade na multiplicação do patrimônio, tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não. Bom, então tá bom, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. A mentoria hoje está com desconto. Eu não sei até quando vai ficar aberta. Eu não quero fazer um grupo muito grande para que também a gente se conheça melhor e, enfim, faça um networking bacana, tá? O link vai ficar aí no meu perfil. O cupom de desconto é o VS. Para você conseguir se inscrever com R$ 1.000 de desconto hoje. Beleza? É isso, obrigado e a gente se vê nas próximas lives.